partir de agora, mais um programa da Rádio Armazém.
Informe semanal da Fundação Tibico Altair de Verdades e Segredos.
Muito boa noite para todo mundo aí ouvindo Rádio Armazém. E aí, esse aqui é o Tibico Altair começando agora. Boa noite, Manu.
Oi, gente.
Então, Tibico Altair, para quem não sabe, é um programa. Tá aqui no meu roteiro assim, ó. Tibico Altair é um programa. Eu lembrei do... Nós vivemos uma sociedade. Tibico Altair é um programa. A gente lê um artigo da Wikipédia para tentar ficar mais informado, para tentar informar você aí que tá nos ouvindo. E enquanto a gente lê esse artigo da Wikipédia, a gente tenta se divertir, e se você se divertir aí em casa, melhor ainda. No final do programa, a gente lê um desabafo ou uma pergunta do pessoal que é os nossos ouvintes. Você também pode mandar pra gente lá no @tibicoaltair, tanto no Twitter quanto no Instagram, e no Curious Cat também um recadinho, que se quiser que a gente leia o seu desabafo pra gente, tipo, tentar aliviar um pouco a sua pressão aí na sua vida, pode entrar em contato com a gente lá no @tibicoaltair.
Já ajudamos milhares de pessoas, salvamos vidas nessa quarentena.
Sim, se o mundo hoje em dia existe ainda, se o mundo ainda não acabou, boa parte é em função do serviço que o Tibicoaltair presta para a sociedade.
Mas até quando a gente vai poder manter isso?
Ah, não sei.
Talvez a gente descubra hoje.
É verdade. Por isso, sintonize toda quinta-feira às 9 horas para ouvir o Tibico Altair inédito aqui na Rádio Armazém, exceto da quinta-feira em que vem em diante até a temporada de 2021 da Rádio Armazém começar, porque hoje é o último programa do ano do Tibico Altair. Tá acabando o 2020.
Há boatos. A gente não sabe quanto tempo 2020 ainda pode durar.
Isso, a verdade é que até, assim, ninguém sabe se não vai chegar lá 31 de dezembro e vai começar um onzembro, entendeu?
É, eu não sei, e também ao mesmo tempo eu tenho medo, entendeu? Porque 2020, ele não cansa quando a gente pensa, tipo, nossa, agora já deu, né? Agora já foi, tipo, o que que 2020 vai fazer? 2020 mata o Maradona.
Sim, é verdade.
Tipo, o que que vai ter em dezembro, entendeu?
É, o que que reserva pra gente em dezembro, né?
Sério, vai morrer a Taylor Swift?
Infelizmente não vai ter Tibico Altair, não vai ter aqui a programação da rádio. Peço desculpas, vocês vão estar desamparados aí, vocês vão ter que lidar com dezembro sozinhas e sozinhos, sinto muito. Mas, se você chegou aqui agora na Rádio Armazém ou tá ouvindo gravado, você não vai ter a chance de ouvir a programação noturna da Rádio Armazém, mas comumente, nas quintas-feiras, a gente começa às 18 horas com Mercearia, depois às 19 tem Sabrosa, às 20 horas tem Freud Explica. Se você quisesse sintonizar mais cedo, você poderia ter feito isso ao longo de 2020. Se você tem esse costume, parabéns, você é um excelente ouvinte, uma excelente ouvinte. Senão você vai ter aí a chance de, em 2021, criar esse costume. Faz bem, eu recomendo.
Talvez. Se chegar lá.
É, se a gente chegar lá. Porque pode ser que tenha o onzembro aí, vamos ver. Porque hoje a gente vai falar de fim do mundo, Emanuel. De apocalipse.
Retrospectiva desse ano?
É, a retrospectiva de 2020. A gente vai falar sobre o que aconteceu em 2020, também conhecido como fim do mundo. Não, brincadeira, não é uma retrospectiva de 2020, mas não é uma ideia também, né? Podemos, quem sabe, entrar nisso em algum momento agora ao longo do programa. A gente vai ler o artigo da Wikipédia sobre apocalipse. Mas vamos começar com um artigo sobre fim do mundo, que é uma, tipo, uma introdução do apocalipse.
Mas, Cacá, lembra em janeiro, quando a gente olhava pra China e dizia, janeiro há 30 anos atrás, a gente dizia, tipo, olha lá, menina, China, que apocalipse, já morreu 1.000 pessoas, gente, que horror!
Nem sei se morreu 1.000 pessoas lá.
Morreu, acho, umas 3.000 pessoas na China.
Ai, que absurdo, né, cara? E a gente tá, tipo, sei lá, fechando uns 150
é melhor não
mil
pensar,
já.
É melhor não pensar nisso.
Já nem conheço.
Não, é melhor na verdade, é melhor as autoridades devidamente responsáveis pensarem por isso, né? A gente deveria pensar melhor nas autoridades que a gente escolheu. Autoridades é uma palavra horrível, mas enfim, as pessoas que deveriam cuidar disso.
É, autoridades é uma palavra horrível e é uma função horrível que não deveria existir, mas em alguns momentos como esse deveriam. E aí o que acontece? Não existem. Ah, fim do mundo é um evento futuro hipotético que tem o potencial para prejudicar ou extinguir a humanidade e ou qualquer outra forma de vida no planeta Terra. Entre os potenciais riscos catastróficos estão, entre outros, uma inteligência artificial hostil, as armas de nanotecnologia, as alterações climáticas, a guerra nuclear e as pandemias.
Não, eu acho que só é fim do mundo pra humanidade, porque, tipo, pode acabar toda a humanidade e o mundo continuar como se nada tivesse acontecido.
É, esse artigo aqui tá falando de fim do mundo e tá meio antropocêntrico esse artigo aí.
É, mas agora se terminar pra humanidade, aí terminou pra humanidade.
É, não vai ter ninguém pra contar pra humanidade o que aconteceu depois.
É, é.
Mas pode ser que alguém conte pra alguém o que aconteceu depois. Pesquisadores têm dificuldade em estudar a extinção humana diretamente, uma vez que algo assim nunca aconteceu.
A humanidade vai ser um período da Terra que a Terra vai querer esquecer e vai negar nos seus livros de história, sabe?
Não, que isso, aconteceu nada, deixa
Não,
quieto.
nunca teve humanidade nesse planeta. Acho que foi Marte, se eu não me engano, Marte
É,
teve.
vai lá ver, acho que foi lá que foi. Cara, mas eu achei engraçado, uma vez que algo assim nunca aconteceu. Isso é um absurdo, velho. A gente já teve várias extinções humanas, tipo a do Neandertal, etc
Eu nunca tive infestação de humanidade.
e tal. Infestação de humanidade nunca foi, não foi aqui no meu planeta, não.
Não.
Eu nunca deixaria isso acontecer. Ai, olha pra mim, acho que eu, planeta Terra, ia deixar uma coisa dessa acontecer. Claro que não, que ridículo. Isso tem bem coisa de BT, bem cara de Marte. Apesar disso, não significa que a extinção humana não vai acontecer no futuro. Criar modelos de riscos existenciais é algo complexo, em parte devido ao viés de sobrevivência. Uai, que curioso, o que é o viés de sobrevivência? Viés de sobrevivência é um tipo de viés de seleção que consiste no erro lógico de nos concentrarmos em coisas ou pessoas que sobreviveram a algum processo enquanto ignoramos aqueles que foram eliminados devido à sua falta de visibilidade. Bah, viés de sobrevivência é um treco interessante. Tipo, a gente dá atenção pra quem sobreviveu, tá ligado?
É uma
É um.
versão complicada de quem conta as histórias são os vencedores.
É exatamente isso. É uma versão complicada, não. É uma versão meio filosofia analítica de quem conta a história são os vencedores. Na história, o filósofo Diógenes, quando questionado a respeito dos quadros pintados sobre navios que sobrevivem às tormentas como prova de que os deuses se importam com as questões humanas, responde que aqueles que naufragaram e pereceram no mar não podem ser pintados. Esse aí é o Diógenes.
Ei, bota pau no cu, né?
Quem, o Diógenes? Não, mas ele tá contando a real, velho.
Não, ele tá
Ele é
corroborando,
ateu, cara.
ele tá corroborando com essa
Não,
perspectiva.
ele é ateu, velho. Ele tá falando contra, por causa que
Diógenes
estão falando das
cancelado.
provas dos. Diógenes.
Se você apoia o Diógenes ou se chama Diógenes, desliga esse programa.
Ah, tem um zilhão de Diógenes aqui, eu não vou me prestar muita
Caso
lei.
Evandro, por exemplo, Diógenes.
É verdade, deu ruim lá, né?
Viu?
O matemático estatístico Abraham Wald conhecia o viés de sobrevivência. Durante a Segunda Guerra Mundial, engenheiros norte-americanos analisavam os caças que regressavam de combates, considerando as áreas com mais furos de balas como as áreas possivelmente mais frágeis dos aviões.
Ai, meu Deus,
Bota
mas
burro.
bota burro. Não,
Caralho, que burro.
isso daí prova que tá errado. Não, não.
Ah.
Bom, a gente já sabe que os vencedores da história não são necessariamente os mais inteligentes, né?
É.
Pelo amor de Deus.
Até porque. Não, calma
Sério,
aí.
levei eu um tiro agora de
Mas
alguma
só um
bobagem
detalhe. O
dessas.
Abraham Wald. É, ó. Os engenheiros norte-americanos analisavam os caças que regressavam de combates, considerando as áreas com mais furos de balas como as áreas possivelmente mais frágeis dos aviões. Não, mas é que isso é coisa de norte-americano. A gente tá desconsiderando o fato de que os norte-americanos não são exatamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. São soviéticos.
É, esse é um bom ponto.
Os norte-americanos, se fossem sozinhos pra guerra. E não sei se com essa coisa de conferir o furo de bala dos aviões que volta.
É, considerando que eles perderam pro Vietnã, que
É.
tinha cinco pessoas e dois palitos de pau.
Não, que maldade. Os vietnamenses tinham. Eles tinham muita
Eles
arma.
tinham tecnologias muito sofisticadas pro recurso escasso comparado aos Estados Unidos.
Perfeito. Com base nesse pressuposto, blindagem extra foi instalada nessas áreas. No entanto, a estratégia se mostrou um fracasso, já que os aviões que regressavam eram justamente aqueles que sobreviviam aos ataques. E as áreas onde eles eram atingidos por balas eram, na verdade, as mais resistentes da aeronave. Os aviões que eram abatidos e, portanto, não regressavam para serem analisados eram provavelmente atingidos naquelas áreas onde os aviões que regressaram não foram atingidos.
Mas esses. Eles. Bota burros. É impossível que ninguém tenha dito. Gente, mas vocês não acham que. Porque daí. Não, vamos fortificar essa parte aqui que tem bala. Olha, menina. A gente deixou mais forte e ainda assim continua voltando avião que levou tiro nessa parte. Vamos deixar mais forte. Mas o que isso?
Mas então, apareceu alguém para falar que estava errado. Com base nesse novo pressuposto, Abraham Wald considerou que a blindagem extra deveria ser adicionada nessas áreas. O resultado se mostrou eficaz, revelando a natureza do viés de sobrevivência. Nessas áreas, no caso, as que não tinha tiro nos aviões.
Eu não consigo respeitar uma nação que não apareceu alguém um segundo depois que a pessoa falou. Na verdade, a pessoa mesmo devia ter falado e ter dito que é aquela brincadeira, né, gente? Isso nem faz sentido.
qualquer um deveria notar o ridículo de.
E olha que eu já tive muitas ideias ruins. Quantas vezes eu já disse a frase, na hora parecia uma boa ideia? É inexplicável.
Fim do planeta Terra. De acordo com astrônomos, a Terra deverá durar por pelo menos mais 5 bilhões de anos antes do Sol tornar-se uma gigante vermelha.
Ou seja, muito tempo para os Estados Unidos fazerem merda.
É, tem bastante espaço aí para... Tem bastante espaço para a Terra tentar se livrar da humanidade antes, né?
É.
Tá, aí antes ele tava falando de fim do mundo da humanidade, agora tá falando de fim do planeta Terra. Tá, tudo bem, vamos lá. Devido à perda de massa do Sol, a Terra sairá de sua órbita, distanciando-se do mesmo. O imenso calor evaporará os oceanos, transformando a Terra num deserto poeirento, bastante parecido com o planeta Marte, mas com um clima semelhante ao de Vênus. O Sol posteriormente se transformará numa anã branca, incapaz de fornecer uma quantidade mínima de calor necessária à manutenção da vida. Estranho, por causa que isso aqui tá falando mais do fim do Sol do que de fato o fim da Terra, né? A Terra pode acabar antes do fim do Sol, tipo com...
Com sorte?
Com um asteroide, com... sei lá, eu...
Infestação de humano.
Infestação de humano. Ou... Como é que é aquele filme que eles vão reativar o núcleo da Terra? Sabe esse filme?
Ah,
Viagem
ao
Centro da Terra? Acho que é esse o nome do filme. Eles vão reativar o núcleo da Terra porque o núcleo da Terra tá parando. Faz tempo que a gente não tem uma ficção científica legal assim, né?
Tá, gente, só pra não parecer que eu sou humanofóbica, eu queria dizer que quando eu falo de ser humano, eu tô falando de pessoas brancas, ocidentais, que vivem no capitalismo e corroboram com isso.
Ok, o capitaloceno.
O capitaloceno.
Isso, perfeito. Outros dizem que a atmosfera irá perder seu vapor d'água dentro de 1,1 bilhão de anos, porque o Sol se tornará 10% mais quente.
Menina,
que os oceanos...
não vai ter skincare que chegue a tempo.
Os oceanos irão evaporar dentro de 3,5 bilhões de anos, quando o Sol estiver 40% mais quente. Em 3,5 bilhões de anos, a galáxia Andrômeda pode colidir com a nossa, podendo desorganizar alguns sistemas solares. Muitos cientistas, entretanto, acreditam que nosso sistema solar escapará ileso, embora exista uma chance de que ele seja ejetado da fusão das duas galáxias. Muitos cenários concordam que o derradeiro destino do universo subsequentemente destruiria a Terra. O derradeiro destino do universo é um outro artigo na Wikipédia. Esse nome é muito bom. Isso parece muito um título de um artigo, não na Wikipédia, mas no Guia do Mochileiro das Galáxias,
sim,
tá ligado?
O episódio do derradeiro destino do universo.
Isso. O derradeiro destino do universo é um tema em cosmologia física. As teorias científicas rivais predizem se o universo terá duração finita ou infinita, uma vez que a noção de que o universo iniciou com o Big Bang se tornou popular entre os cientistas. O destino final do universo se converteu em uma pergunta cosmológica válida, dependendo da densidade média do universo e a taxa de expansão. Segundo as teorias cosmológicas atuais, a quantidade de matéria que há no universo é a que decidirá o seu futuro. Tem-se uma ideia bastante aproximada da quantidade de matéria visível que existe, mas não da quantidade de matéria escura, podendo então desta o futuro do universo. Dependendo então desta o futuro do universo. Pode-se calcular que a densidade do universo é menor que 3 átomos por metro cúbico. Eita! Que será insuficiente para travar a expansão. O universo expandir-se-á indefinidamente, Big Rip, e será condenado a uma morte fria por meio da obscuridade mais absoluta. Neste caso...
Todos os jovens nessa pandemia.
A gente está tão distanciado, mas tão distanciado, que a gente está condenado a uma morte fria em meio da obscuridade mais absoluta. Essa é a juventude na pandemia, perfeito. Os fenômenos físicos se encerrariam em uns 35 bilhões de anos. Eu gosto que, tipo, tem mesóclise, né? Expandir-se-á indefinidamente. Aí, de repente, uns 35 bilhões de anos. Mas se a massa for o suficiente para deter a expansão, terá lugar o Big Crunch. Ou, o que é o mesmo, o universo forçado pela grande quantidade de massa começar a se comprimir até que dentro de uns 20 bilhões de anos acabe por colapsar em uma singularidade. Algo parecido com o Big Bang, mas ao inverso. O Big Crunch.
Guria, sabe que agora eu me dei conta, liguei uma coisa a outra e pensei. Todo dia de manhã, quando eu acordo, a primeira coisa que eu penso é que eu tenho um bom dia, que as pessoas que eu amo fiquem bem? Não. Eu penso, tomara que Betelgeuse tenha explodido há 600 anos atrás.
Tá.
Porque daí significa que vai chegar aqui hoje. E aí a gente vai ver um treco muito bonito no céu.
Tá.
E aí eu fiquei pensando, será que tem alguma Emanuele alienígena lá pensando, tomara que o sol exploda logo?
Qual delas que vai se fuder primeiro? Porque
menina,
quando o sol explodir, uma das duas vai se dar mal, né?
Gente, fiquei em choque agora. Mas eu sempre torço pra que exploda logo. Embora eu ouvi no canal lá do... do Sérgio Sacani, eu não sei o nome do canal dele. Que...
Space Today.
É verdade, isso aí. É. que não vai... Ele falou, não, a gente achou que ia explodir, mas agora a gente já viu que não vai explodir pelos próximos 190 anos. Eu fiquei sem fora.
Ah, não,
talvez
190.
Exploda amanhã, tá louco?
É, nada a ver, ele pode estar errado. Quantas vezes esses cientistas não erram? Eles erram, não muito. Eles erram menos do que pessoas normais. Bem menos, mas eles erram também. Bom, gente, vamos ler sobre o Apocalipse, que agora é a parte mais mística aqui, mais, né, mais... mais, assim, do programa de hoje. Que até agora a gente tava falando de sol explodir, de terra esquentar, de humanidade perecer, de meteoro. Mas aqui é bem...
Ah, agora entendi. Apocalipse tem a ver não só como um fim, mas... Um fim ritualístico, assim. Não é um fim qualquer. É um fim que envolve as crenças da humanidade.
Isso. Na verdade, envolve a crença do cristianismo, né? O Apocalipse.
Não, mas
é,
sei lá, o Apocalipse zumbi. Zumbi é uma das crenças da humanidade.
Mas
então...
na expressão Apocalipse zumbi, Apocalipse tá metaforicamente. Quer dizer, metaforicamente não.
Não, é Apocalipse, nesse caso, seria sempre metaforicamente.
Não, é por causa que a palavra Apocalipse tá associada com essa crença cristã, entendeu? Tipo, eu não sei se tu tá falando Apocalipse, tu tá te referindo à revelação da Bíblia.
Eu não sei como eu vou te dizer isso. Talvez seja duro, eu não sei se dizer assim no ar é o melhor jeito. Mas isso não vai acontecer.
Tá, não, pode até não acontecer, mas Apocalipse, a palavra Apocalipse, ela se refere...
faz parte da mitologia bíblica.
Isso aí.
Não sei se eu concordo com isso, mas como eu não sou nenhuma especialista...
Bom, é pra isso que a gente vai ler.
Vou procurar outras fontes.
É pra isso que a gente vai ler, vamos ler. Apocalipse na Wikipédia tem, primeiro de tudo, uma desambiguação, né? Aí nas obras religiosas tem o Apocalipse, que é o livro bíblico atribuído ao apóstolo João. Aí tem o Apocalipse de Adão, que é um livro gnóstico em copta.
Tem o Apocalipse do Crepúsculo.
Tem?
Tem.
Aqui, ó, o copta, ó, primeiro de tudo, sobre os coptas. Tem várias coisas gnósticas e meio místicas de um cristianismo meio místico, meio ancestral, assim, que são dos coptas. Eles eram egípcios cujos ancestrais abraçaram o cristianismo no século I. Formam um dos principais grupos etno-religiosos do país. Isso é da Wikipédia também. Tipo assim, os coptas eram os egípcios cristãos no século I que também ficaram afastados desse cristianismo europeu, entendeu? Então eles têm umas crenças meio diferentonas, assim, dos cristãos europeus, sabe? Então eles têm, por exemplo, um apocalipse próprio deles, que é o apocalipse de Adão aí, que é um negócio que, né, que os coptas antigos que acreditavam, entendeu? Que é diferente
tipo
do apocalipse dos cristãos. Como assim, evangelho?
Apocalipse, tipo o evangelho que tem o Adão?
Não, que evangelho não é o evangelho que tem o Adão, é o Gênesis que tem o Adão.
Não, esse é o filme. Eu tô falando da série de desenhos.
Ah, não, tá, eu não conheço a série de desenhos do Evangelho. Como é que é? Tem um Adão no Evangelho?
Menina, tem horrores. Tu tem que ver, eu não vou te contar pra não te dar spoiler.
Tá, mas Adão é um personagem bíblico, né? Isso aí, tu tá ligado?
Não, eu acho que é um personagem de Evangelho.
Tá bom.
Eles imitaram Eva também, porque tem uma Eva em Evangelho. E tem Apocalipse.
E acho que tem alguma coisa a ver, então, talvez. Isso aí, tu tá assistindo anime cristão, Emanuela, é isso?
Bota copiões, né?
Tu tá assistindo anime de evangélico.
Ei, sério, tudo na Bíblia é uma cópia, porque eu sei que tem cópia de outras coisas na Bíblia também. É. Bíblia que parece o quê? Menina, que parece o quê? Crepúsculo, cheio de cópia. Crepúsculo, livro Apocalipse, isso daí... Será que foi escrito pela mesma pessoa? Será que é tudo um ghostwriting que escreveu pra geral?
Que tem uma ideia só, né? Tipo, é um cara que, tipo, tem que fazer sempre a mesma ideia.
Ai, guria! É a mesma, sabe por quê? Porque tem uma pessoa que morre e vive.
Ai, não.
Então,
é o mesmo cara,
gente,
que louco, mas sem ideia,
guria,
que saco.
Guria,
que louco,
horror.
Mas sem ideia.
Eu tô em choque. Guria, tem até maçã. Tem um livro que tem maçã.
Carl Gustav Jung gostou disso. Tipo, deu like nesse post.
Guria, tô em choque.
Bom, o livro de Apocalipse, o da Bíblia, o principal, o que é o mais tradicional e o mais lido aí pela maior parte das pessoas que leem sobre isso, também conhecido como o Livro da Revelação e também chamado de Apocalipse de João, é um livro da Bíblia, o livro sagrado do cristianismo, Bíblia, no caso, é o livro sagrado do cristianismo, e o último da seleção do cânon bíblico. Foi escrito por João na ilha de Patmos, no Mar Egeu.
Guria!
Tem um João também no Evangelho.
Não, mas tem um John na ilha de Lost.
Caralho, não.
Guria, não tem nada que seja original nesse negócio e eu tô em choque.
Ah, um negócio importante aqui, interessante, que é bom referenciar aqui, ó. Cânon bíblico. O que é o cânon bíblico ou cânone das escrituras? É a lista de textos ou livros religiosos que uma determinada comunidade aceita como sendo inspirados por Deus e autoritativos. A palavra cânone vem do termo grego régua ou vara de medir. Eu não vou ler em grego até porque eu não conheço nenhum alfabeto que tá ali. Os cristãos foram os primeiros a utilizar o termo para fazer referência às suas escrituras. Mas Eugênio Rich considera que a ideia é derivada do judaísmo. Qual que é a ideia de cânon e de cânone bíblico? Isso é uma coisa muito doida. Diferentes correntes de cristianismo e diferentes correntes de religiosas de uma maneira geral acreditam que diferentes textos fazem parte da Bíblia. Então existem diferentes Bíblias. Você entende o que é isso? Tipo, os caras falam, ai, a Bíblia é a parada de Deus. Eles não concordam nem o que é a Bíblia.
Sei, eu sei, se tu conhece a esquerda há pouquinho tempo, tu já entende o que é isso.
Tu entende o que é alguma coisa ser canônica ou não.
Pessoas que alegadamente acreditam na mesma coisa, mas se esfaqueiam pra saber qual é o livro certo.
É, perfeito, exatamente. Semelhanças entre a esquerda e o cristianismo. Ok, perfeitíssimo.
Irmão que mata irmão, é um horror. Viu? A Bíblia é só cópia, viu? Eu sei de mais uma coisa da Bíblia. Sabe por quê? Porque eu assisti Lúcifer. E em Lúcifer tem...
Caim e Abel.
Caim que matou
assim.
O irmão.
Tá, é. Ok.
Guria, se vocês não assistiram Lúcifer, é muito
educativo.
Tu tá
toda versada no entretenimento cristão, né? Lúcifer,
Sim, eu
ia dizer
exatamente. Se você não é nenhum especialista em cristianismo, mas quer saber alguma coisa pra poder comentar e interpretar mãe depois e não parecer um idiota que não entendeu nada, como já houve caso de um amigo meu que aconteceu, não sou eu. Assista Lúcifer. É muito bom, tá. Explica tudo.
Tem mitologia cristã em Lúcifer.
É.
Tá. E mãe, o filme?
Aquilo lá não entendi nada. Quer dizer, um amigo meu não entendeu nada.
É outra literatura cristã.
Aquele
lá
tu já tem que ter a referência prévia, entendeu?
Referência
Lúcifer,
prévia,
ele
tá.
Te ensina, ele fala, tipo, o que aconteceu com Deus e tal.
É, Lúcifer, ele supõe que as pessoas que estão assistindo não são cristãs, então ele diz, ah, na Bíblia aconteceu tal coisa com Deus, ele entrega mastigadinho, assim.
Sim.
Entendi.
Guria, que me aparece até Eva.
Como é que é o... Pra referenciar direitinho o filme Mãe, que é um bom filme. E é um pouco sobre Apocalipse, né, também. É Mãe com exclamação, cara, que loucura. 2017, tá? Darren Aronofsky, ok? Jennifer Lawrence, que eu ia falar o nome dela como referência, mas esqueci. Porque só Mãe deve ter outro filme chamado Mãe, né? Tá, com Jennifer Lawrence, com Javier Bardem, tá bom? Dirigido por Darren Aronofsky, lançado em 2017, excelente filme. Triste.
Não, esse...
Horroroso,
esse...
várias coisas tenebrosas acontecem.
É, esse filme é um filme que não é pra entender, é um filme pra sentir.
É pra sofrer.
É só, não pode pensar muito sobre ele, que quando tu começa a pensar, começa a ficar estranho. Tu tem que ir lá, sair horrorizado e depois tentar esquecer.
Isso, é um filme pra horror e, tipo, recalque. Tipo, tu não pode lembrar do filme. Se tu lembra muito das cenas, tu viu errado.
Recalque. A gente tá muito, muito assim com o Freud Explica,
né? Que depois da semana passada que a gente fez
foi só fazer um episódio crossover.
Isso. Pra quem não ouviu, o episódio de semana passada, tanto do Freud Explica quanto do Etibico Altair, foi crossover. Eles participaram no nosso, a gente participou do deles. Vai lá ouvir, ficou bem legal. Mas aí a gente tá, nossa, todo versado já no léxico do Freud Explica.
Eu acho que a gente já é praticamente psicólogo, eu acho. Acho que a gente deve poder atender. A gente já fez dois episódios crossover com eles.
Nossa.
Se isso não me torna uma psicóloga,
isso é mais
o
conhecimento...
que vai tornar?
Fora o que a gente já ouviu do programa deles, isso é mais conhecimento de psicologia que muito coach tem.
É. E eu assisto School of Life também.
Ah, meu, então fechou todas.
Será que eu posso dar aula de psicologia?
Olha, tu com certeza pode dar coach de coach, isso aí a gente já tá autorizado
a
fazer.
Guria, que horror. Mas antes eu vou precisar de um coach pra me transformar em um coach, pra depois eu poder ser coach.
Coach de coach? Mas é que pra ser coach é bem fácil, já tem no YouTube.
Não, mas alguém tem que te coachizar.
Não, não precisa ser coach coachado.
Não, essa discussão vai acabar com esse programa.
Coach...
É óbvio que um coach só é um coach depois que ele é coachizado por um coach.
Isso só caso ele queira ser um coach, coachizado por um coach.
Não, não, não. Se você é um coach e tá nos ouvindo, desliga isso agora, porque coaches não são bem-vindos aqui. Continuando.
Não, não, eu tenho uma ideia. Se você é um coach e tá nos ouvindo, desliga isso agora, porque coaches não são bem-vindos aqui. Vai lá no @tibicoaltair pra nos falar o que, que você...
Não, não vai, a gente não vai dar bola e ainda vai ficar te azedando que nem o Cauã.
A palavra apocalipse, do grego apocalipsis, significa revelação, formada por apo, tirado de... E tirado de o quê? Não tem aqui, tá faltando pedaço da Wikipédia. De verdade, tá faltando pedaço. Depois eu vou investigar o que tá faltando aqui, vamos arrumar. E calumna, véu. Não tá dizendo o que apo significa, entendeu? Ah, eu sei que em grego...
Apologia? Não, Apolo?
Não, eu sei que em grego, apopantos kakodaimonos significa afasta de mim todos os demônios do mal, todos os espíritos do mal.
Não pode, tem muita... Eu fico em choque, gente, eu fico muito em choque. Principalmente com outras línguas, eu fico, cara, o ser humano é um treco muito doido, né? Por exemplo, às vezes eu vejo um troço em chinês que pra mim é só um quadradinho e uns risquinhos. E aquilo quer dizer felicidade do povo na praça pública junto do trabalhador. Oi? E, gente, é impossível que tenha tudo isso escrito ali. É um quadradinho. Assim. É, tipo, do tamanho da minha unha, assim. Não tem como.
Apopantos kakodaimonos é tipo uma... Sei lá, é uma palavra poderosa das magias herméticas e tal. Quando tu tá se sentindo, assim, meio mal, tu fecha os olhos e fala, assim, apopantos kakodaimonos, que aí vai tudo embora, entendeu?
Isso parece muito, muito, sei lá, que tu tá falando alguma coisa ruim pra alguém.
E calumna significa véu. Um apocalipse, na mesma terminologia do judaísmo e do cristianismo, é a revelação divina. A apo talvez seja tirar, porque apopantos kakodaimonos significa afasta, né? O apo talvez signifique afaste nessa expressão. E aí, como calumna significa véu, talvez seja tirar o véu, a revelação, entendeu? O desvelamento. Apocalipse. O remover do véu, entendeu? Foda, né? É a revelação divina de coisas que até então permaneciam secretas a um profeta escolhido por Deus. Ah, olha só, o Deus estava tipo fazendo joguinho, entendeu? E aí, de repente, ele resolve revelar Apocalipse. Por extensão, passou-se a designar de Apocalipse aos relatos escritos dessas revelações, que constituem um gênero literário próprio, a literatura apocalíptica. Devido ao fato de, na maioria das Bíblias em língua portuguesa, se usar o título Apocalipse e não Revelação, até o significado da palavra ficou obscuro, sendo às vezes usado como sinônimo de fim do mundo. Puta, eu achei que era isso. Eu chamei esse artigo pra gente ler sobre ele achando que significava que era sinônimo de fim do mundo. Quer dizer que, na verdade, é sinônimo de revelação e eu tô... Que apocalipse que foi pra mim descobrir que apocalipse não significa fim do mundo?
Tô pensando agora. Apocalipse em crepúsculo. É uma revelação.
O que é Apocalipse em Crepúsculo?
Olha, vou dar spoiler. Se você nunca viu, nunca leu Crepúsculo, né?
Pule para.
É, pule para daqui a uns 30 segundos.
Mano.
Tem um que ela morre. Será que é no que ela morre que...
Como assim tem um que ela
morre? Ela morre, guria, é o que eu tô te dizendo. Tem uma personagem principal.
Tá, do Crepúsculo.
Do Crepúsculo, ela vai lá...
Como é que é o nome dela?
A Bela.
A Bela, isso.
Ela vai lá e o quê? Morre. Depois o quê? Nasce de novo.
Não, tá tudo ligado,
e,
que ódio.
Guria, e ela ainda tem um filho, que é tipo um filho muito especial.
Tá, mas isso no Jesus não tem filho.
Não, mas ele é um filho muito especial, entendeu? Aqui eles compactaram a coisa toda
na
Bíblia.
Eles reutilizaram um pedaço aqui e outro lá.
É porque Crepúsculo, a saga Crepúsculo tem vários livros, né? A Bíblia só tem...
Passou já 30 segundos. Se você tá evitando spoiler de Crepúsculo, pule para um minuto daqui em diante. Tem ainda um problema que é o seguinte: no Crepúsculo, ela tem um filho de uma criatura diferente do que é a natureza dela, né?
Ah,
exatamente,
é verdade.
Como Maria teve um filho de uma criatura diferente da natureza dela, que é Deus.
É verdade.
Ah, tá louco, cara. Os caras escrevem uma história só e depois ficam reutilizando, bota saco. O título do livro pode sugerir a revelação de Jesus Cristo, sendo a ideia básica de que os eventos descritos no livro foram revelados a Jesus Cristo. A este mostrou a seus servos, há mais de 2000 anos, as coisas que aconteceriam, teoricamente em breve. João, o escritor do livro, não é seu autor, apenas o escriba, que escreveu o livro ditado pelo autor, Jesus. Por duas vezes, João relata que o conteúdo do livro foi revelado através de anjos.
Sei lá, não me importa, que o que eu fiquei pensando agora é como Maria ficou grávida. Porque em Apocalipse, eu
pelo
sei,
Espírito
Apocalipse
Santo.
Do... Não, mas... Ah, tá. Uhum. a Bela também por um vampiro. Mas eu pensei, isso não faz sentido biológico.
Não, não, é que a Maria ficou grávida pelo Espírito Santo, entendeu?
Tá, mas o que que é o veneno do Espírito Santo? Porque a Bela, a explicação é que o vampiro tem um veneno... Eu chego a ficar meio constrangida de dar essa explicação, porque é um troço ridículo.
A gente fala muito de Crepúsculo aqui.
É.
Calma, o sêmen do vampiro tem veneno.
Ah, eu não ia falar desse jeito assim, né? Mas é tipo isso.
Tá. E ela morre por causa disso.
Não, guria, ela morre porque o bebê devora ela por dentro, porque o bebê é um vampiro, entendeu?
Eu achei que ela morria envenenada por sêmen, que horror.
Não, guria. E daí é porque esse ano o Crepúsculo foi um tema recorrente aqui, por quê? Por causa do... terror que tá sendo desse ano. E também porque no início do ano eu li Crepúsculo.
Ah, tá, isso ajuda.
Com algum delay do resto das outras pessoas, sim.
Antes do Apocalipse, pelo menos. Tu não esperou o fim do mundo pra ler.
É, não, antes do Apocalipse do fim do mundo.
Isso.
Não da saga.
Ah, tá, ok.
Infelizmente. Não, felizmente, tô segura sobre a minha escolha de só ter lido agora. Um pouco mais velha do que o público-alvo. Tipo uns...
Não.
10 ou 12
anos. Tu leu esse
anos.
Livro, tu leu o Crepúsculo bem mais jovem do que o público-alvo. Essa é a realidade do Crepúsculo. O público-alvo de Crepúsculo era meninas de 10 a 12 anos, 13, 14 anos, e senhoras de mais de 60, normal.
Agora, se você leu o Crepúsculo, não sei, eu tenho problemas de memória. Se eu já disse isso, então, vamos fingir que eu não disse, vamos fingir que é uma coisa muito inovadora que eu tô dizendo. Se você leu Crepúsculo, conta pra gente se você era do time Edward ou do time Jacob. Acredite ou não, se você é do time Edward, as pessoas torciam pra ela ficar com o Jacob. Isso, eu nem consigo conceber essa ideia, mas acontecia.
É, então, quem leu Crepúsculo junto da comunidade lá na época que foi lançado sabia que isso era uma puta ideia, era desgraçado, a galera discutia muito isso no Orkut. Neste livro da Bíblia, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo do Mar Egido. Mar Égido? Mar, não, Mar Megido. Nossa, tô lendo igual um idiota. Na planície abaixo de Har Megido, tá bom? Não é Mar Regido, eu troquei as letras inicial. É Har Megido.
Algum lugar que seja, como tu falou o nome, a gente não sabe onde vai ficar e também não tem tanto interesse assim.
Não, claro que tem interesse. A colina de Megido é uma colina em Israel, próxima a um moderno povoado de mesmo nome, célebre por razões teológicas, históricas e geográficas.
As pessoas que ouvem, que são três, elas são educadas e não vão te falar isso, Maurício. Mas eu vou. Ninguém se importa onde fica.
Tá bom.
Pode continuar.
Entretanto, a tradução foi mal feita e Har Megido foi erroneamente traduzido para Armagedon. Nossa, os caras são uns gênios. Fazendo os exércitos se reunirem na planície antes do Armagedon, a batalha final. O que foi?
Armagedon não é o nome do cara que põe o escudo em mim?
Quem que põe o escudo em mim? Como assim?
O cara do põe a porra do escudo em mim.
Não, esse é o herói do Dota, pô.
Como é que é o nome dele? Não é Armagedon?
Não, não é Armagedon, não. É Abaddon põe o escudo em mim.
Ah, viu? Tipo, tudo muito parecido.
Cara, que coisa, que obra perfeita que tu nos lembrou. O título do artista é o Pit Mané. O nome da música é Abaddon põe um escudo em mim.
Essa inclusive é uma história triste.
Isso é Dota, né? Isso não é LOL, isso é Dota, isso é mais antigo que LOL.
Eu acho que... eu não lembro mais como é que é essa música.
Vamos ver alguns versos aqui.
Eu só achava que era... que era Armagedon. Que é praticamente a mesma coisa, gente.
É, eu já usei até meu Arcane Ring, até mana o cara tem e ele não põe um escudo em mim. Ô seu puto, põe um escudo em mim. Abaddon, põe um escudo em mim. Fico puto que ele não usa em mim. Abaddon, põe o escudo em mim. É só ele jogar andando junto, dando suporte, usando tudo. Olha por onde anda e não se esqueça que tem teixes. Teixes. Se tiver um monte de bomba, você está dead. Deixei ele solando top e fui mid. Mas fiquem atentos que ele não avisa miss. Porque ele não desiste e tenta outros games. Vai jogar Second Life ou então The Sims.
Não. É tu cantando, recitando assim, não... não tem o mesmo espírito que tem na canção.
Vou...
É que é difícil,
não,
né? É simular a emoção que
é difícil
a música
simular a emoção,
tem.
Sim.
Mas a gente
cara
vai
tá
deixar.
Bravo.
A gente te... Esse é um episódio especial. Então a gente vai deixar lá no Twitter uma lista no YouTube de grandes músicas que foram esquecidas.
Tá, perfeito. Da lista de paródias da internet brasileira?
É.
Perfeito. Certo.
Sério, se você não ouviu essa coletânea de canções...
Tá, e vai ser o nosso primeiro episódio de 2021 também.
Não, ninguém pode me obrigar a nada. Primeiro que a gente nem sabe se 2021 vai acontecer.
É, ok.
Depois que a gente nem sabe se a Rádio Armazém vai renovar o meu contrato, que a cada ano dobra o preço.
Isso, complicado.
Não sei se eles vão conseguir pagar também.
Tá certo.
E que o meu prestígio tá muito grande já.
É bom que o dobro de zero continua sendo zero, então.
Não sei se os meus empresários, se a minha equipe de empresários vai topar isso.
Tá bom. Bom, mas...
E mesmo que tudo isso aconteça, eu só gravo se eu quiser.
Armagedão ou Armagedon é identificado na Bíblia como a batalha final de Deus contra a sociedade humana iníqua, em que numerosos exércitos de todas as nações da Terra encontrar-se-ão numa condição ou situação em oposição a Deus e o seu reino por Jesus Cristo, no simbólico Monte Megido. Segundo Jeremias, essa guerra será perto do rio Eufrates. No livro do Apocalipse, conta-se que antes da batalha final, os exércitos se reúnem na planície abaixo do Har Megido. Entretanto, a tradução foi mal feita. E Har Megido foi traduzido para Armagedon. O Armagedon é basicamente uma batalha entre milicos terrestres, milicos terrenos, contra anjos, entendeu?
Guria, isso aparece também no livro do Neil Gaiman.
Até, meu Deus, os caras não sabem escrever uma história.
Nossa, cara, a Bíblia é uma colcha de retalho de história dos outros. Que horror. tem os quatro cavaleiros?
Do Apocalipse?
Guria, no livro dele também.
Mas tá aqui, olha. Vamos ver, vamos pular aqui pra parte do...
Quem são os cavaleiros deles?
Ah, é os mesmos do Neil
Porque
Gaiman.
Porque os do Neil Gaiman... Teve um substituto?
Quais são os do Neil Gaiman?
Que, inclusive, do Neil Gaiman, guria, fiquei chocada, porque comecei a ler exatamente quando? No início da pandemia. E os quatro cavaleiros, eu não lembro direito qual era, mas um era a fome, o outro era talvez a guerra, ou alguma coisa assim. Mas o principal, tinha um que era a peste. E aí ele conta que depois da penicilina, a peste ficou meio caidona, entendeu? Então ela resolveu se aposentar e colocou o quê? A poluição em seu lugar. Mas, no início da pandemia, a peste podia muito bem ter voltado com tudo.
Não, e olha só que doido... Que doido.
E
não,
aí
não,
seria
calma.
O 5 apocaleiros?
Nossa, velho. O Neil Gaiman é um gênio. Por causa que, olha só, no início da pandemia, a peste voltou com tudo. E o que aconteceu? A poluição foi embora.
Ele
por algumas semanas.
Viu? Ele sabe, guria.
Nossa,
por
cara,
isso,
o cara é
por
muito
isso
gênio.
Que a Bíblia é a imitação do Neil Gaiman. Seria Neil Gaiman Deus?
Nesse sentido, ele é Jesus, né? Ele que ditou a Bíblia. Ou melhor, ditou o Apocalipse. Os
Foi
quatro
Jesus
cavaleiros.
Jesus que ditou o Apocalipse.
A gente acabou de ler sobre isso. Jesus Cristo ditou o Apocalipse pra João. Essa é a ideia que a Wikipédia tá me passando. Se é real ou não, eu não sei. Mas os quatro cavaleiros são personagens descritos na terceira visão profética do apóstolo João, no livro bíblico de Revelação Apocalipse. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são, respectivamente, a peste, a guerra, a fome, a morte, que para os cristãos irão acontecer antes do fim de todas as coisas.
Eles vêm de moto.
Como assim? Eles vêm de cavalo?
Moto.
Eles vêm de cavalo?
Moto.
Eles estão modernos, então. No Neil Gaiman eles vêm de moto, sério?
É.
Que livro é? Ah, não lembro o título do livro. Calma aí, deixa eu catar aqui. Neil Gaiman.
Eu acho que é... Ah, é um livro que tem os deuses lá e o fim do mundo e tem um negócio nuclear lá, gente. Não me... Só procurar aí que tu vai achar. Belas Maldições. Belas Maldições é o nome.
Não, Belas Maldições aqui. Good Omens. Good Omens. Bons Argúrios em Portugal. Ou Belas Maldições no Brasil. É uma comédia fantástica acerca do polêmico tema do Armagedon. Tá aqui, meu. É essa a história. Foi descrito por
então
dois autores britânicos.
Eu achando...
Tu
eu
conhece
pensando,
Armagedon?
Ah, esse tema da Bíblia, não sei nada de... Guria.
Tá, conta pra nós então. O que acontece no Armagedon?
Ai, guria, é um monte de coisa, daí tem um diabo lá que é meio atrapalhado, ele joga água no outro, e ele não quer voltar pro inferno, mas se o mundo acabar, e daí tem o bom e o ruim, e daí eles são amigos porque eles estão há anos na Terra, tipo, como representante do céu e do inferno, no fim, eles ficaram mais amigos um do outro do que o próprio do céu e do inferno do inferno.
Tá, isso aí parece um pouquinho parecido com o Apocalipse, mas não muito.
E daí, eu não lembro
Falando
bem...
Nisso...
Ah, e tem o filho do capeta também. Tem o filho do capeta que mora em um lugar.
Tá, isso aí, o filho do capeta é outra história que tem o tempo todo. O Apocalipse na Bíblia, eu acho, não lembro agora, que tem o filho do capeta. Tem o anticristo.
Eu não lembro
o filho do capeta
se eles chamam
no...
de anticristo, mas é uma criança, coitada, que tem um superpoder.
O bebê de Rosemary também é um filho do capeta, né? Coitada dela.
Tem uma bruxa também.
Tem alguma coisa sobre anticristo na Wikipédia? Vamos descobrir. Anticristo, beleza. Do grego, opositor a Cristo. Nossa. É é uma denominação comum no Novo Testamento para designar aqueles que se opõem a Jesus Cristo. E também designa um personagem escatológico que, segundo a tradição cristã, dominará o mundo. No judaísmo e no islamismo, esse conceito não é considerado. Escatologia, cadê? Eu quero ver sobre o... sobre o filho do diabo mesmo. Assim.
Mas sabe que esse livro, a parte... essa parte de cavaleiros, da criança que pode destruir tudo, daí manda o inferno pra não sei aonde, daí, ah, spoiler, o mundo não acaba. Eles adiam o fim do mundo, alguma coisa assim, não me lembro bem. Mas se eu não me engano é isso, eles adiam o fim do mundo. Mas a parte mais interessante nem isso, a parte mais interessante é de um personagem que eu não sei se tem na Bíblia, mas eu acho que não, porque é uma bruxa, não tem bruxa na Bíblia, né?
Na Bíblia? Não, não tem bruxa na Bíblia. Bruxa é um negócio medieval.
É, tá.
Eu acho.
Tem uma... na verdade, ela é uma vidente. E aí ela escreveu, tipo, ela viu o futuro, então ela escreveu muitas coisas pro futuro.
Tá.
E aí esse livro foi passando de geração em geração.
Tá.
E ela escrevia as coisas do futuro, só que era muito difícil saber o que, que ela tava querendo dizer, porque, bom, 200 anos depois, vai
perdeu
saber
o
que é, sim. 500 anos depois, e pelo que eu entendi, ela já não escrevia de um jeito também, assim... ela era um pouco artista, sabe? Então ela não tava tão comprometida com o entendimento e mais com a beleza de sua obra.
Que nem o Nostradamus também é um que escreveu umas paradas
malucas. E daí, uma das coisas que eu pensei, guria, pode ser que a gente tenha o futuro, só não consiga entender, porque o problema é que ele conta é assim, ela não sabia o que, que eram várias coisas que ela lia. E ela não tinha noção de qual acontecimento era importante e qual acontecimento não era. Então, ela, o autor fala que ela escreve uma coisa que é, sei lá, no dia que o Kennedy morreu, só que a 40 quilômetros de onde o Kennedy morreu, uma casa desabou. E aí ela achou que isso era mais importante do que umas pessoas amontoadas, não entendeu muito bem, foda-se. Mas a casa, a 40 quilômetros dali, morava a família dela ali perto, então ela achou melhor deixar avisado.
Tá, não conhecia nem bala, tiro de
nem
arma.
Nem carro,
talvez.
Nada.
Tá, mas o que é isso daí?
Livro, história.
Tá, mas
ficção.
Mas isso tá onde? Isso tá no New Gaiman?
É.
Ah, tá. Eu achei que isso era alguma outra parada. Isso é uma personagem de New Gaiman. Interessante, curioso. O anticristo será uma pessoa que surgirá em meio às crises mundiais existentes, de forma que sua aparição surpreenderá o mundo. Seu governo se tornará, em um curto espaço de tempo, num forte governo mundial, unificando com sucesso todos os blocos de relações econômicas e políticas existentes no momento. Com a finalidade de trazer a paz, será reconhecido e aceito e combaterá as crises mundiais, implantando um largo sistema de integração financeira.
Isso é o pior, porra. Não, isso é o pior que a Bíblia consegue dizer, tipo, ei, eu vou acabar com vocês e o mal vai ser assim. Eu vou unir todas as nações em nome do bem e acabar com a discórdia entre vocês. Ei, vocês estão muito ferrados na minha mão.
O sistema de integração financeira, que vai se chamar Sistema 666 de Compra e Venda. Pra quem não sabe, P e X... Eles mapeiam 666 no mapa clássico de mapeamento
isso,
de numerologia, tá?
Isso daí já tá errado, sabe por quê? Porque se fosse ser um número repetido, seria 555. Porque
não,
múltiplo
pô.
De 5 é muito mais fácil de calcular, qualquer coisa de 5 é mais fácil de calcular, é um número mais redondinho, entendeu?
Não,
mas
tu tem
um
sistema
6.
De base 10, que é o 5.
Que é o que a gente tem.
Tá, mas tu não sabe quem inventou isso aqui, talvez tu usasse
achava,
o sistema de base 12?
Mas se fosse uma coisa que soubesse do futuro, botava em base 5. Base 5 não, base 10.
Ok, a referência pra pessoa que escreveu esse trecho sobre o sistema 666 de compra e venda tá no Apocalipse, capítulo 13, versículo 16 e 18. Se a pessoa precisou botar a referência, já sei que é um negócio polêmico e que essa é a opinião específica de alguém que, tipo, que se acha o dono da verdade. Neste momento, ele se revelará de surpresa tirano com o auxílio de um deus estranho. Isso tá em Daniel e Isaías, etc, etc. Exaltará a si próprio.
É que eu não sei, tem tanta coisa pra se dizer de um deus, e tu diz estranho?
Estranho, ele é um deus estranho, um deus diferente. Um deus,
ah,
né?
Tá, um forasteiro, um estrangeiro.
É, mas talvez só o fato dele, talvez ele tenha três olhos, eu não sei.
É porque, tipo, ai, eu não sei, ele é meio estranho. Tipo, eu já, nossa, ele é perverso, ele é maléfico, ele é muito, agora, não sei, esse deus que vai acabar
é um deus
com o mundo,
bondoso.
Ele é meio estranho, né?
Ele usa um chapéu esquisito.
É, isso é o que tu diz pra tua amiga. Ai, guria, tu vai ficar com ele? Ele é meio estranho.
É um cara meio, tipo, pescoçudo, com os olhos meio separados, usando um
sei
chapéu.
Lá,
assim.
Ele usa o que? Camiseta polo?
Ai, exaltará a si próprio como sendo o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo e exigirá ser adorado como Deus, declarando-se, então, o Messias de Israel. Será então que perseguirá todo aquele que na terra não se curvar a ele para adorá-lo como Deus, manifestando-se ser o que a Bíblia chama de o filho da perdição, o então anticristo. Descumprirá o seu tratado mundial de paz e estabelecerá então a guerra. Se voltará contra Israel e Jerusalém no lugar do antigo templo, para lá pôr o trono do seu governo mundial. A galera tem essa pira, entendeu? Qual é que é a pira? Tipo assim, tem uma galera que acredita nisso, tipo, muito de verdade, assim, que acha que isso realmente vai acontecer.
A rainha Elizabeth é o anticristo?
Pode, então, eu tenho certeza absoluta que existem pessoas que dizem, ah não, a rainha Elizabeth é o anticristo. Ah, o Trump é o anticristo, o Joe Biden é o anticristo, tem todo mundo.
Ela tem um reino que fica tentando converter todo mundo, entendeu?
Tá.
Porque a Inglaterra, tu olhou pro lado, colonizou.
Perfeito, é. E aí é a representação mundial.
E ela é imortal?
Será que ela, tipo, não vai morrer enquanto não se cumprir a profecia do Apocalipse, porque ela é o anticristo?
Será que 2020 vai matar até a Rainha Elizabeth? Não. Eu acho que isso não... É.
Cara, a Rainha Elizabeth é uma que deve estar numa bolha, mas numa bolha.
Se isso acontecer... Eu acho que ela deve estar lambendo corrimão. Se ela viveu até agora. Passou por tudo quanto é peste. Até a Segunda Guerra, essa mulher sobreviveu.
Ela é mais antiga que a... Ela não é mais antiga que a gripe espanhola, não.
Não, claro que não.
Ela não tem 100 anos.
Não. Ela é velha, muito velha, mas também não é...
Que idade
ainda
tem
dá
a
pra contar a idade dela, não precisa fazer a datação por carbono.
É, ela é de... Não, a Isabel II, ok. Porque eu procurei Rainha Elizabeth aqui e apareceu a Rainha Mãe, que nasceu em 1900. Quem é essa mulher?
É a Rainha Elizabeth?
Não, pô, que nasceu em 1900, morreu em 2002, Isabel Bowes Lyon.
Meu Deus, será que ela morreu?
Foi a esposa do rei Jorge...
Ah, não, é a mãe dela.
Não, pô, é a Rainha Mãe, foi a esposa do rei Jorge VI.
É.
Tá, tá. Essa
é que
aqui
mim,
é a mãe da
mim...
Elizabeth.
Ah, spoiler. Porque eu, na parte que eu tô assistindo da série...
O quê?
Aparentemente eu não sei ler, né? Porque tudo que eu conheço da história da humanidade, dos seus mitos e crenças, são séries. É. Mas... Na parte que eu tô assistindo, ela tá viva ainda.
A Isabel primeira. A Elizabeth
o Churchill
primeira.
Já morreu.
Tá. Não, ela vai morrer em 2002, eventualmente. 2002 tem tempo ainda vai morrer muita gente. A Elizabeth II nasceu em 1926, portanto, depois da gripe espanhola, que foi em 1918, tá?
Acho que, inclusive, o pessoal da série do The Crown deve estar meio assim, tipo, bah, ela tem que morrer logo, né? Porque eles já estão chegando na parte que meio que vai... Eles andaram rápido demais com essa série, foi um erro.
Mas
eles já estão nos anos 80.
Mas tu quer o quê? Que a série dure pra sempre?
Não, enquanto a monarquia durar...
Não, pô, não dá pra ela virar tempo real, assim, tipo, ah, o que aconteceu no último ano da monarquia, não dá pra virar tempo
não,
real.
Não, mas eles pularam meio rápido demais, eu acho.
Tá, tu gostaria de ter mais série, isso, tá triste porque tu não tem série suficiente pra te assistir, é isso?
Claro!
Tá, tudo bem, é uma tristeza justa, mas o que adianta se o mundo acabar, que diferença que vai fazer?
Se o mundo acabar, será que o reino da Inglaterra acaba também?
Não, é a única coisa que fica flutuando no céu.
Porque eu não duvido que eles vão colonizar outros lugares, porque sabe então, como eles são.
A Inglaterra é muito a cara assim, ó, se de repente aparecesse Deus...
Sério, se tu tá sentado do lado de um inglês, tu levanta, ele crava uma bandeira da Inglaterra na tua cadeira. É assim que acontece.
Ok, isso é engraçado. Assim, eu demorei pra entender. Cara, a Inglaterra tem muito cara de que ia, tipo, se aparecesse Deus, assim, eles iam dizer não, e eu querer brigar com eles. Calvinista, né, meu? Calvinista é foda, calvinista tem esses problemas, eles querem brigar com Deus o tempo todo. Mas o que eu ia mencionar é que, tipo assim, tu entende que é por causa dessas piras de apocalipse aí que essa galera não gosta de ONU, não gosta de, tipo, acordo internacional por vacina, acordo internacional por comércio, acordo internacional antinuclear. Essa galera olha pra essas paradas e vê, caralho, é um apocalipse, velho.
Na verdade, plot twist. Esse episódio todo era pra falar sobre apocalipse e pra depois falar, tome vacina. Eu espero que no próximo episódio do ano que vem, caso ele exista, tanto o próximo episódio quanto o ano que vem, já estejamos todos vacinados lambendo corrimão com segurança.
Isso, eu vou chegar na Rádio Armazém lambendo aquele corrimão, aquela maçaneta daquela porta lá.
Exatamente.
Perfeito.
Se você antivacina, não vou nem dizer pra desligar. Você vai morrer tão logo, não vale a pena dizer pra desligar. Aproveita o pouco tempo que tem aí, porque...
Tome vacina, então, é a dica.
Se vacine.
Se vacine o quanto antes, que daqui a pouco vai estar aí pra nós, a gente vai se vacinar.
E tome, olha, todas as vacinas, não só do coronavírus. Se você é responsável por alguma criança ou menor de idade, dê as vacinas nela. É muito cruel não dar a vacina em alguém que não tem o direito de escolher.
E os prefeitos
e, não vacinaram, se eu não me engano, isso até crime é, então eu abriria o olho.
Tem vacina sobrando da campanha da vacinação para menores de 15 anos em todas as UBS da cidade de Santa Maria. E deve ter aí na sua cidade, se você ouve em outro lugar também. Procure isso daí, procure saber sobre vacina, tá? Procure atualizar as tuas vacinas, cuidar da tua saúde, tá bom?
Se você é jovem entre 20 e poucos e 30 anos, tome vacina pro sarampo.
Isso, quando
puder. Porque as pessoas, a gente já falou sobre isso aqui, as pessoas não vacinaram as suas crianças e agora as crianças estão passando sarampo pros adultos.
E os adultos para as crianças, por sua vez, também, né? Porque as crianças não estão vacinadas. Tenebroso.
Criança, isso tem que acabar.
E é isso. Se proteja. Curta aí as festas de fim de ano.
Com o devido distanciamento.
Com o devido distanciamento social. Curta a festa online, envie chamada. Visite um número pequeno de pessoas, se você achar que pode.
É, e pensa bem. Todo ano reclama que tem que ver a família. Quando vê, usa esse ano pra não ver, entendeu? Se usar pra ver, não vê muito de perto, porque todo ano tu reclama. Então vê de longe só.
Tá, perfeito. Acena de longe assim, fala oi, tchau, tchau. Que nem a gente tá fazendo agora.
Isso aí.
Tchau, tchau.
Tchau, gente.
Boa noite.